Podemos Descomplicar, um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.
Olá a ti que nos estás a ouvir, o meu nome é Juliana Neto e seja bem-vindo ao primeiro episódio da quarta temporada do Podemos Descomplicar.
É verdade, estamos de volta. Eu sou a Bianca Silva e estou aqui para te fazer companhia em mais uma temporada do Podemos Descomplicar.
E agora segue-se aquele momento em que tu estás à espera para saber aquilo que vamos falar hoje.
O que será?
Bem, eu acho que a resposta a esta pergunta não é assim tão difícil, tendo em conta o contexto político em que nos encontramos.
É verdade, parceira. Deixas-me fazer as honras?
Sim, deixo, mas só se pagares bem, claro.
Olha, eu vou prosseguir porque, por enquanto, a liberdade de expressão ainda é grátis. Então, o tema que temos para hoje é o seguinte: Legislativas 2024. O que ainda está por decidir?
Muito bem, parceira. Então, e por onde é que vamos começar?
Olha, antes de irmos para os resultados e para tudo aquilo que aconteceu na noite eleitoral do dia 10 de março, acho que é necessário explicar como funciona o nosso sistema eleitoral. Porque, na realidade, um voto não conta como um voto. Então, existem 22 círculos eleitorais no sistema português, 18 correspondem aos 18 distritos de norte a sul do país, 2 integram cada uma das regiões autónomas, Açores e Madeira, e outros 2 são círculos eleitorais no estrangeiro, utilizados pelos nossos imigrantes que vivem na Europa ou fora dela. Apesar de serem 22 círculos, nem todos elegem o mesmo número de deputados, visto que, de acordo com o modelo matemático utilizado, o método de Ondt, cada um dos círculos elege um número fixo de deputados, dependendo então da densidade populacional dessa região. Por exemplo, o maior círculo é em Lisboa, em que são eleitos 48 deputados, enquanto que, por exemplo, em Porto Alegre, são eleitos somente 2. Ou seja, por aqui já é possível ver a discrepância. Um cidadão que habita em Porto Alegre e que vota num partido menor nunca vai conseguir eleger um deputado desse partido, visto que os 2 deputados eleitos da sua região provavelmente irão pertencer a partidos com maior dimensão, existindo assim um completo desperdício de votos.
Bem, e depois desta explicação aborrecidíssima da Bianca...
Não foi nada.
Foi. Que basicamente explica por palavras simples que as zonas que têm mais população elegem mais deputados.
É isso.
Vamos então ao que interessa. Os resultados das legislativas. Apurados os resultados dos 20 círculos eleitorais, visto que ainda estamos a aguardar os votos dos imigrantes portugueses, percebemos então que a Aliança Democrática é quem vai à frente na corrida pela liderança do Executivo português.
É verdade.
Uma vez que elegeu até agora 79 deputados. Logo de seguida vem o Partido Socialista, com 76 deputados, o Chega, com 48, a IEL, ou a Iniciativa Liberal, com 8, o Bloco de Esquerda, com 5, a CDU e o Livre, com 4, e por último o PAN, com 1 deputado.
Fogo, ainda me chamas a mim de aborrecida. A minha bela descomplicação sobre como funciona a contagem de votos foi muito melhor do que a sua demonstração dos resultados.
Mas enfim,
uma coisa bastante importante de referir, tendo em conta os resultados que apresentaste, é que, apesar da AD estar à frente, estamos perante um cenário de ingovernabilidade, visto que um partido só consegue garantir estabilidade e também avançar com as suas propostas se obtiver mais de metade dos assentos na Assembleia da República, que corresponde a 116.
Exatamente, parceira. Mesmo que, então, a AD ganhe estas eleições legislativas, estamos perante, assim, um cenário de ingovernabilidade, sendo que, neste momento, está tudo nas mãos dos partidos e do excelentíssimo Senhor Presidente da República. Isto porque, após o resultado eleitoral, cabe não só ao Presidente da República convidar um determinado partido, aliás, ou coligação a formar governo, como também é da responsabilidade dos partidos apresentar soluções que garantam a estabilidade ao país, como é o caso das chamadas coligações pós-eleitorais.
Corretíssimo, Juliana Neto. E a título de exemplo, a Aliança Democrática foi uma coligação pré-eleitoral estabelecida entre o Partido Social Democrata, o Centro Democrático Social, que é o CDS, e o Partido Popular Monárquico, que é o PPM. E se, por exemplo, este partido decidir unir-se com os liberais para tentar apresentar uma solução estável, essa mesma união será uma coligação pós-eleitoral.
É verdade, Bianca, porque é uma coligação feita após a ida às urnas.
Isso mesmo.
Mas bem, agora a tarefa dificulta-se para o lado de Marcelo, que até ao dia 20 de março, é verdade,
ainda vai demorar.
Data que, curiosamente, são divulgados os resultados dos 2 círculos eleitorais em falta, Marcelo vai estar então a reunir individualmente com todos os líderes e coligações, de forma então a compreender qual será a decisão mais estável para o país.
Sim, parceira, e olha que não vai ser uma decisão nada fácil, porque do lado da direita democrática, a AD e a IEL, já foi demonstrada a abertura de ambos para uma formação de governo. No entanto, essa mesma coligação não é suficiente para assegurar uma maioria no Parlamento. Do lado da esquerda, uma possível união entre todos, ou seja, PS, Bloco de Esquerda, Livre, PCP e PAN, consegue ter mais 4 deputados que a direita democrática. No entanto, existe aqui um grande entrave. A extrema-direita. O Chega conseguiu eleger 48 deputados e, por isso, tem o poder de bloquear qualquer uma das soluções que referi anteriormente. Por exemplo, na votação do próximo Orçamento de Estado para 2025, pode sim acontecer um chumbo do orçamento e vamos ter que voltar a ir às urnas.
Até ao momento, Luís Montenegro, o líder da Aliança Democrática, mantém então a posição que afirmou no decorrer da campanha eleitoral, quando questionada acerca de uma possível união pós-eleitoral com o Chega, frisando que não é não e que não haverá uma coligação com o Chega.
Resta também saber se a AD vai ou não ceder devido à divisão de opiniões que existe dentro da própria Aliança, porque ainda esta semana Gonçalo da Câmara Pereira, que é o líder dos monárquicos, veio dizer numa entrevista à Antena 1 que apoiava um acordo entre a AD e o Chega em prol da estabilidade do país. Sendo que, do outro lado, temos o quê? Temos o Chega a mover mundos e fundos para integrar o próximo governo português.
Bem, e agora acho que chegou o momento de nós refletirmos um pouco sobre aquela que foi a noite eleitoral, e melhor que a noite, os resultados eleitorais. Porque, ao contrário do que apontavam as sondagens, foi renhida a disputa entre a AD e o Partido Socialista. Digamos que a AD teve assim um bocado a sofrer até à última e ainda não sabe como é que isto tudo se vai resolver e resolucionar. Depois, temos também de falar outro tópico que eu acho que foi bastante alarmante nestas eleições. Foi o crescimento da extrema-direita, claro. O Chega quadriplicou os votos, como eles disseram. Isso é bastante preocupante e pode ser aqui um grande entrave agora para o próximo governo que assumir funções, podemos dizer assim. E acho que face a estes resultados, é agora importante perceber as razões, além de termos estes resultados entre nós, é importante percebermos a que razões se devem estes resultados. Porque não temos só a ascensão do Chega, mas também temos outros partidos que andaram a perder deputados. E também temos outros partidos do outro lado que ganharam deputados. E é importante perceber de onde é que vêm estes votos, a que é que se deve, quem é que votou. Acho que é importante serem realizados estudos neste sentido para nós começarmos a perceber as intenções dos portugueses. O que é que os portugueses querem, o que é que os portugueses acham que está mal na nossa sociedade, essencialmente na democracia, que é o sistema que nós temos. Notoriamente, também percebemos que nestas eleições os portugueses estavam descontentes, porque eu acho que muitos destes votos foram votos de descontentamento, que não estão insatisfeitos com isto ou com aquilo, e não só estão insatisfeitos, aliás, com os partidos, mas também com a democracia. Há algo que os portugueses não estão aqui a gostar, pronto. E este cenário de descontentamento, como nós frisámos já ao longo do episódio, pode então levar à ingovernabilidade. Isto é uma palavra assim traiçoeira, porque os partidos, já existem partidos que estão a colocar em cima da mesa a apresentar uma moção de censura. Exato. E agora eu queria também falar aqui só noutro aspecto. Eu acho que os partidos centrais, que se encontram no espectro central, os partidos, nomeadamente, vamos tirar os nomes das coisas, ou seja, o PSD e o PS, devem refletir muito sobre estas eleições, porque percebemos que tanto um como o outro, digam o que disserem, perderam eleitorado. A AD, o PSD, aliás, até conseguiu manter, mas teve a coligação com o CDS e
porque
com o PPM.
Porque senão
podia ainda cair. E o PS perdeu muitos votos. Eles tinham 116 ou 117 deputados, porque eles tinham uma maioria absoluta, e eles perderam para 77. É aqui uma quebra muito grande. E eu acho que estes partidos deviam de olhar para os resultados eleitorais que têm e perceber o que é que nos está a falhar. Será que não estamos perto dos jovens? Será que não estamos a atender às necessidades da população? Tem de haver aqui, digamos, uma introspeção do partido e perceber como é que vão reestruturar isto tudo para não perderem eleitorado, porque senão mais tarde ou mais cedo nós vemos as pessoas a saírem do centro e a votarem mais só à direita ou mais só à esquerda. Portanto, é importante perceberem estes aspectos. Isto se os partidos querem continuar a lutar pela vida democrática e a continuar a ter permanência em Parlamento.
Sem dúvida alguma, ainda por cima, 50 anos após a Revolução, 50 anos após o 25 de Abril, acho que é muito importante essa introspeção que tu disseste. E agora tivemos uma diminuição brutal da abstenção, e eu até posso contar uma história, porque eu estive na sede do PAN, estive a fazer cobertura para o Jornal Público, e curiosamente, quando saem os resultados da abstenção, toda a gente fica muito chocada, não é? Eu também, eu própria fiquei, e fiquei contente. E eu, ok, os portugueses foram votar, e era uma coisa que eu também já tinha apelado muito, era o voto, foram votar, e depois, efetivamente, um simpatizante do PAN disse-me assim, vamos lá ver se isto não são os votos de protesto.
Votos da extrema-direita, exato.
E depois, quando saem as sondagens que saíram às 20 horas, depois deu para perceber, e eu assustei pessoalmente, deu para perceber de onde é que veio a diminuição da abstenção, porque realmente os portugueses foram mais às urnas, mas foram para demonstrar descontentamento para com o regime democrático. Foram,
sim, exato.
Foram demonstrar que não estão contentes com isto. E, efetivamente, como tu disseste, os partidos de centro, e todos têm que refletir, a direita democrática tem que refletir sobre o que é que deve ser mudado, a esquerda tem que refletir sobre o que é que deve ser mudado, e alguma coisa tem que ser feita, porque pelo andar da carruagem ainda vamos ter um Chega como primeira força política, como eles estão a crescer. Foi um partido que foi criado em 2019 e neste momento é a terceira força política.
Eu acho que devem ser alteradas certas métricas para lutarmos pela nossa democracia e pelos valores democráticos e para não voltarmos a ter Portugal uma ditadura. Isto é aqui uma introspeção. Mas acho que se nós queremos a sobrevivência e se nós queremos manter no Parlamento, acho que tem de haver realmente este pensamento mais crítico da parte dos partidos e perceberem, tanto à esquerda como à direita, que é preciso incluir mais coisas, que é preciso equilibrar as coisas.
E uma coisa que eu também já falei aqui com a Juliana e acho também importante refletir é que, por exemplo, nós tivemos o caso do Livre, que assumiu que poderia conversar com a direita democrática, em determinados aspectos e foi completamente criticado pela esquerda. E eu acho que nós não devemos julgar estar a querer conversar com a direita democrática, porque aí está, é em prol da democracia. E eu acho que a esquerda e a direita deviam sim ter esta conversa, a esquerda e a direita democrática deviam ter esta conversa porque é em prol do país.
Exato,
e
não
é
estabilidade.
Não é uma questão de ego, eu sou de esquerda, não quero conversar com aquele que é de direita, eu sou de direita e não quero conversar com aquele que é de esquerda. E eu acho que efetivamente isso deve ser uma postura que os políticos devem ainda adotar, porque efetivamente é o mais nobre pelo país. Eles estão a representar as pessoas e devem sim garantir a nossa estabilidade.
Sim, e se certos partidos querem afastar-se outros partidos, por exemplo, se certos partidos de esquerda querem afastar, por exemplo, um partido de extrema-direita, eles têm de dar a mão à palmatória, como se diz.
Engolir o ego.
Exato.
Em prol das pessoas.
Se querem estabilidade, têm de engolir o seu próprio ego. E está a faltar muito isto em todos os partidos, exceto, nomeadamente, do Livre, porque eu acho que o Chega e a coligação que ele quer fazer é totalmente diferente, os interesses são opostos. Mas do Livre já há esta mão que foi dada, foi muito julgado, mas eu acho que as pessoas devem olhar muito para o que é que o Livre pretendeu fazer. Ele está a tentar dar estabilidade a todos os portugueses. Isso é importante que se reflita e que se olhe para os egos que os outros partidos ainda estão a tentar manter.
Exatamente, porque tens um Chega a dizer que quer garantir estabilidade, mas só tem essa estabilidade se for a solução.
Portanto, porque há aqui um interesse por detrás.
Exatamente, porque se não for a solução, já disse que votaria contra um orçamento de Estado. Um orçamento de Estado da AD. E, portanto, a partir daí vê-se quais é que são os interesses, quais é que é o fundo e quais é que são os valores por detrás de cada partido.
Pronto, e acho que por hoje...
Por hoje está a análise feita, espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem sempre falar connosco nas redes sociais, que vamos dar sempre o nosso melhor e agora é esperar para ver qual é que será a solução que o Marcelo vai ditar, não é? E ver também quais é que vão ser os resultados da Europa, porque podem ser muito, muito decisivos. Aliás, se os resultados forem iguais a 2022, que não se prevê, que foi o ano da maioria absoluta do PS, pode efetivamente acontecer um empate técnico, porque o PS conseguiu 3 desses deputados e o PSD conseguiu 1. E daria então os 80-80. Mas vamos ver o que é que vai acontecer.
Vamos ver. Fica tudo em aberto.
É verdade. E aqui estaremos
nós
para descomplicar da próxima vez.
É verdade. Até ao próximo episódio.
Obrigada e até à próxima.
Podemos Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.